Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, uma alegria, uma honra poder falar à Igreja Batista de Água Branca nesta manhã e neste domingo. Eu peço a Deus que nos dê um coração dócil e nos dê a sua palavra para a nossa caminhada que ainda não chegou ao fim. Então, eu espero que você me acompanhe. O meu desejo, mais do que lhes pregar um sermão ou uma mensagem, é ler a Bíblia. Vamos hoje pela manhã fazer o que a Igreja de Jesus faz. Desde que existe, a Igreja de Jesus lê a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus a nós. A Bíblia Sagrada é fiel balizadora da nossa caminhada com Deus, singular. Então vamos ler a Bíblia hoje pela manhã. E eu peço mesmo que você acompanhe essa história que eu vou tentar lhe contar, e tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de ouvir a história que vou tentar contar para você hoje pela manhã. A nossa história começa de fato em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Como aprendi, vamos começar do início por uma questão de princípio. Então diz assim a palavra de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio do quê? No princípio da história. Aqui começa a história. Aqui entra em cena uma personagem extraordinária, chamada tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os teólogos dizem que Deus criou do nada, e que a palavra criar é criar do nada. Particularmente não concordo. Deus criou a partir de si mesmo. O universo é espiritual. O universo é expressão da pessoa de Deus, e Deus, que é eterno, escolheu colocar medida na sua eternidade, medida de tempo, medida de espaço, e isso deflagra o que nós chamamos de realidade, o que nós chamamos de história. O universo, ele surge não a partir do nada, o universo surge a partir de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai concordar com os poetas gregos que diziam que em Deus nós somos, vivemos, existimos, nele nós nos movemos. O universo, ele está boiando em Deus. Ele é completamente pervadido por Deus. O universo é imbuído de Deus. Deus está em tudo, Deus se manifesta em tudo, em todas as coisas, guardada a necessária explicação de que Deus está em tudo, mas o tudo não é Deus. Deus está em tudo, mas não se restringe, não se resume ao tudo, mas Deus está em tudo, e tudo está em Deus. Assim começa a saga de Deus com a sua criação. O eterno deflagra limite, e deflagra limite e nos convida a participarmos da eternidade. O eterno dá origem ao finito. O eterno, que não tem medida, é imensurável, ele é até mesmo inconcebível, ele decide estabelecer um limite, inclusive para si mesmo, e ele deflagra limite de espaço e de tempo. E é isto que nós chamamos de realidade e de história. Dentro desse limite de espaço e tempo, o Senhor nosso Deus disse, numa comunhão que hoje compreendemos ser triuna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verso 26 de Gênesis 1. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, o humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, homem e mulher, os criou. O humano é homem e mulher. A imagem de Deus está no humano, não está apenas no homem, não está apenas na mulher, a imagem de Deus está no humano, e o humano é macho e fêmea. O humano é homem e mulher, mas a imagem de Deus está no humano. Criou Deus o humano, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou homem e mulher e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se. Dizem que foi a única ordem que o ser humano obedeceu, nenhuma outra ele obedeceu, mas essa obedeceu. Então, homem e mulher, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus estabeleceu limites à sua eternidade. Criou o homem à sua imagem e semelhança. O salmista vai dizer que o ser humano é a coroa da criação, é o ápice da criação, é o máximo da criação, é o único aspecto limitado que reflete, que contém, que expressa a imagem de Deus e a semelhança de Deus. E por que expressa a imagem e semelhança de Deus, recebe da parte de Deus a prerrogativa de subjugar toda a realidade criada? Assim, Deus estabelece limite para si mesmo, cria o ser humano, homem e mulher, abençoa este ser humano e dá a ele prerrogativa de dominar sobre toda a criação. O versículo 8 do capítulo 2 do livro do Gênesis diz que o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Então não se chama Jardim do Éden, isto é, o jardim não se chama Éden. Éden é a região. No leste do Éden, Deus plantou um jardim. O jardim é do Éden porque ficava numa região chamada Éden. Não é que Éden é o nome do jardim. Então, para os lados do leste, ali colocou o homem que formara, onde? Num jardim. E por que colocou o homem num jardim? Versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem, o humano, o macho e a fêmea, o Senhor Deus colocou o humano no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Deus deu trabalho, Deus deu um que fazer, Deus deu uma responsabilidade. O primeiro casal era um casal de jardineiros, cuidavam do jardim de Deus, cuidavam de todo tipo de árvores, como diz o versículo 9, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz aí a palavra de Deus, no versículo 16 de Gênesis 2, e o Senhor Deus colocou o homem no meio do jardim e ordenou ao humano, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Alguns teólogos têm dito que já desde a criação, Deus colocou o homem entre o bem e o mal, o que não é verdade, porque na verdade Deus colocou o homem entre a morte e a vida. Deus não colocou o homem entre o bem e o mal, Deus colocou o homem entre duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a morte, e a árvore da vida, que era a vida. Por isso é que a palavra de Deus diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. A árvore do conhecimento do bem e do mal poderia ser chamada também a árvore da morte, em oposição à árvore da vida. Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore da morte? Porque no dia em que o ser humano, a criatura, se rebelasse contra o Criador e quisesse escrever uma história própria, particular, autônoma em relação ao Criador, ele, humano, é finito, escreveria uma história finita. Ele, ser humano finito, não tem todo o poder, não tem toda a ciência, não tem todo o conhecimento, não tem nas mãos o suficiente para conduzir o universo criado pelo Eterno e o tempo, esse grande algoz. Por isso é que o ser humano age no mundo criado por Deus, por delegação de Deus, em comunhão com Deus, derivando o seu poder, a sua força, o seu conhecimento, a sua autoridade de Deus o Criador. Enquanto na relação de comunhão com Deus, ele viveria num jardim, mas desejando ele ter nas mãos a prerrogativa de dizer o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, declarando a sua independência a Deus, isso é caminho de morte. E foi assim que o homem, em vez de comer da árvore da vida, comeu da árvore da morte, reivindicou para si o direito e a prerrogativa de viver no mundo sendo o ser humano, o Deus do mundo. E aí, morte. Diz a palavra de Deus no capítulo 3, que ouvindo o homem e sua mulher, versículo 8, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, Gênesis 3:10. E fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus diz: e quem foi que disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Agora você se percebe como um estranho. Agora você percebe o outro como um estranho a você. Agora nós dois não somos mais uma unidade. Agora você tem medo de mim. Agora você precisa se esconder de mim. Então você declarou a sua independência. Então agora a morte entrou na história. Agora você vai ter que conviver com a morte. Porque eu disse a você, se você comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morreria. A morte agora faz parte e é uma realidade inexorável à sua existência. Mas então o Senhor Deus toma medidas corretivas e se recusa a abandonar o homem entregue à mercê da morte. Dá algumas palavras à mulher, algumas palavras ao homem, e em Gênesis 3:15, pela primeira vez na Bíblia Sagrada é pregado o Evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher, este, o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. É uma palavra de Deus à serpente, a personificação do mal, a personificação da rebeldia, a personificação daquele que instiga o humano à rebeldia diante do Criador. E Deus diz a esta persona maligna: a mulher terá um descendente, e o descendente da mulher vai pisar na sua cabeça. E pela primeira vez na Bíblia Sagrada, faz-se uma referência a Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Diz a palavra de Deus, que Deus daria à mulher uma descendência, e traria dentre os descendentes da mulher, um para esmagar a cabeça da serpente, um para pisar em termos definitivo contra o mal e a maldade e contra toda personificação do mal e da maldade, inclusive o próprio maligno. Por isso é que lá na frente, praticamente 2000 anos depois desse texto escrito, João no seu evangelho vai dizer que para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do maligno, para pisar na cabeça da serpente. Começa aqui essa história, Gênesis 3:15. Deus precisa suscitar para esta mulher uma descendência. E o que é que Deus faz? Aí nós pulamos para Gênesis 12. Por alguma razão, que não se sabe qual, está escondida no coração de Deus, e jamais se explica por qualquer mérito e qualquer especialidade de Abrão, Deus escolhe Abrão. E em Gênesis 12 diz, então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Farei de você, ou suscitarei de você, uma descendência para a mulher. E abençoarei esse povo. Tornarei o famoso nome desse povo, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A promessa de Deus a Abraão não é uma promessa de exclusividade, é uma promessa inclusiva, de universalidade. Todos os povos da terra serão abençoados, porque através da sua descendência surgirá um que esmagará a cabeça da serpente. E esse um será o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente e livrará todos os povos do maligno e da maldade. É por isso que Abraão sai a caminho de uma terra, a chamada terra prometida, a Canaã, e sai para que dele seja suscitado um grande povo e uma grande nação. Os hebreus vão em caminho, mas antes de Canaã, chegam no Egito. Abraão tem um filho chamado Isaque, Isaque tem um filho chamado Jacó, Jacó tem 12 filhos, um deles é José. José se torna o maioral do Egito, e sendo ele o maioral do Egito, o mundo entra num período de fome, e os descendentes de Jacó, que já não se chama mais Jacó, mas Israel, porque Jacó lutou com Deus, e Deus lhe mudou o nome para Israel, os descendentes de Israel, os israelitas, vão para o Egito, aos cuidados de José, um dos filhos de Jacó. E diz Êxodo capítulo 1, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, isto é, Jacó, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que nada sabia de José, que nada sabia do Deus de José, que nada sabia da bênção do Deus de José sobre José. E disse ele, o faraó, ao seu povo, vejam, O povo israelita, os descendentes de Jacó, os descendentes de Abraão, os descendentes da mulher, eles se tornaram numerosos e mais fortes do que nós. Temos que agir com astúcia, Êxodo 1:10, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Aquela descendência de Abraão, aquela descendência de a mulher, crescia e se multiplicava. E os egípcios passaram a temer aquele povo e os sujeitaram à cruel escravidão. Êxodo 1:13. Agora o 14. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias, os descendentes de Jacó e de Israel, a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Assim o povo de Israel, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, a descendência da mulher, de Gênesis 3:15, cresceu debaixo de uma cruel escravidão no Egito, até Êxodo 3. Porque em Êxodo 3 o Senhor Deus aparece, se manifesta, se revela, chama para uma conversa Moisés. Moisés, versículo 6 de Êxodo 3. Disse Deus a Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés perguntou a esse Deus, no versículo 13 de Êxodo 3, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto o que lhes dirá: o eu sou me enviou a vocês. O Deus sem nome, o Deus indefinível, o Deus eterno, o Deus sem medida, o Deus sem comparação. Dar nome é estabelecer limite, dar nome é subjugar, dar nome é dar uma identidade. Deus não pode ser limitado a um nome, Deus não cabe em nenhuma forma, Deus não cabe em nenhum limite. Se eu digo o nome de Deus é justiça, fica faltando amor. Se eu digo o nome de Deus é compaixão, fica faltando a verdade. Se eu digo o nome de Deus é libertador, fica faltando o juiz. Deus não pode receber um nome. Por isso ele diz: eu não tenho nome. Você não vai encontrar um nome para mim. Eu sou o que sou. O grande eu sou. O que é? Esse me enviou. Bom, mas como é que esse povo vai te conhecer? Diga a eles que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu não sou um conceito, eu sou o que sou. Mas se percebe o que sou na vida daqueles que andam comigo. Você quer saber quem eu sou? Olhe para Abraão, olhe para Isaac, olhe para Jacó. Você quer conhecer a Deus? Olhe para a vida daqueles que andam com Deus. Pois é nestas vidas e nestas relações que Deus se dá a conhecer. Deus se dá a conhecer através das pessoas que andam com Ele. Deus se revela no tempo, Deus se revela na história. E o que é que esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó mandou Moisés dizer ao povo do Egito? Versículo 16 de Gênesis 3. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Deus está dizendo: eu prometi a Abraão uma descendência poderosa e abençoada. A descendência de Abraão será poderosa e abençoada, porque da descendência de Abraão eu tirarei um que esmagará a cabeça da serpente, se levantará para destruir todo o mal, toda maldade e toda personificação do mal e da maldade, porque isso eu prometi à mulher. Então esta minha descendência prometida a Abraão será poderosa e abençoada, não vai ficar na escravidão do Egito. Por isso Deus levanta Moisés e diz: vá tirar do Egito o meu povo, e vá levá-lo para uma terra onde manam leite e mel. Com braço forte o Senhor retira a descendência de Israel da escravidão do Egito, pela liderança de Moisés. Salmo 77 diz que Deus guiou o seu povo pelas mãos de Moisés. Deus guiou o seu povo pelas mãos de Moisés. E diz o versículo 1 de Êxodo 19: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz no Egito e ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Por quê? Porque Deus está suscitando a descendência de Abraão. E por que Deus está suscitando a descendência de Abraão? Porque na descendência de Abraão, Deus está suscitando a descendência da mulher de Gênesis 3:15. E por que Deus está dando à mulher um descendente? Porque através do descendente da mulher, Deus esmagará a cabeça da serpente, destruirá todo o mal e toda a malignidade, toda a personificação do mal e toda a personificação da maldade. Israel, essa nação, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, são um povo escolhido de Deus, são sacerdotes, um povo especial, um povo santo. Para quê? Para uma relação exclusiva com Deus? Não! O propósito de Deus não é de exclusividade, é de inclusividade. O propósito de Deus é de universalidade. O propósito de Deus é abençoar todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Por isso é que Joel, no capítulo 2 da sua profecia, registra a promessa de Deus a Israel. Joel 2:28. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naquele dia, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Porque é no Monte Sião em Jerusalém. Porque é da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. É dali que vem o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. É dali que vem o descendente de Gênesis 3:15. Por isso, através daquele descendente, Deus vai derramar o seu Espírito sobre todos os povos. E aquela unidade perdida lá em Adão e Eva, no primeiro casal, na humanidade, quando a humanidade teve que se esconder de Deus, passou a viver com medo de Deus, passou a se perceber como um estranho a Deus, e Deus como um estranho para ela, quando a humanidade chegou ao ponto de negar o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, essa distância entre Deus e o humano acabará, quando? Quando o Senhor derramar o seu Espírito sobre todos os povos e abençoar todas as nações, restaurar a unidade perdida. Mas para restaurar a unidade perdida, o que precisava ser feito? A cabeça da serpente tinha que ser esmagada, tinha que vir o descendente da mulher. Por isso é que a palavra de Deus diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que estava no princípio, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 1:14. Aquele que era o Verbo, que é o Verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Onde está o Deus que andava pelo jardim e falava com Adão e Eva face a face? Esse Deus está andando na história com a humanidade. Você quer saber onde ele está? Olhe para aqueles que andaram com ele: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, os profetas. Onde está o Deus, esse Deus inominável, indizível, imensurável, indefinível, esse Deus que habita em luz inacessível? Onde ele está? Agora, ele está em Jesus de Nazaré. Agora, ele está em Jesus de Nazaré. Por isso, é que no capítulo 14 do Evangelho de João, Filipe, um dos discípulos, diz a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. João 14:8. Filipe diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o grande eu sou. Mostra-nos. Isso nos basta. João 14:9. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Mostra-nos o grande eu sou. Jesus de Nazaré diz: olhe para mim e você verá o grande eu sou. Foi isso que João disse: o grande eu sou tem um filho, e esse filho se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e a glória do filho era a mesma glória do grande eu sou. E o filho diz mais, João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, prometido o derramamento do Espírito em Joel, Jesus reforça. O Pai vai derramar o Espírito. O mundo não pode recebê-lo, João 14:17, porque não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará em vocês. João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse é Jesus, que disse que por causa dele, Jesus, o Espírito seria derramado. E aí nós chegamos em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como que de um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Eles não viram línguas de fogo, eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. As pessoas, Atos 2:12, ficaram atônitas, perplexas. Todos perguntavam uns aos outros: que é isso? O que significa isso? Alguns diziam, zombando deles: beberam muito, está todo mundo doidão. Então Pedro levantou-se com os 11, Atos 2:14, e em voz alta dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, ainda são apenas 9 horas da manhã, eles não estão bêbados, mas o que acontece aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus pela boca de Joel, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vocês, por meios de milagres, sinais, maravilhas, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Jesus de Nazaré é o descendente da mulher, de Gênesis 3:15. Jesus de Nazaré foi carregado no ventre de uma nação, a nação israelita, a nação que Deus formou desde Abraão, Isaque, Jacó, a nação que foi propriedade exclusiva dele, Deus, povo especial, povo separado, santo, guardado, abençoado de maneira singular entre todas as nações, porque daquele ventre, daquela nação, Deus trouxe à luz Jesus de Nazaré. Por isso é que Jesus, Atos 2:23, por isso é que Jesus lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Vocês assassinaram o descendente da mulher. O mal se levantou e a maldade personificada se levantaram contra Jesus e mataram Jesus e assassinaram Jesus e imaginaram a vitória sobre o descendente da mulher. Mas em Atos 2:24 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte só retém quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem declara a sua autonomia, a sua independência ao Deus Criador dos céus e da terra. A morte só retém o rebelde. Mas Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus, nunca rebelde, porque disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Nisso está a minha glória, nisso está a minha satisfação. Eu vim para cumprir o propósito do meu Pai. Aquilo que eu faço, eu só faço porque vejo o Pai fazendo. Aquilo que eu faço porque o Pai me ungiu para fazer. Eu não sou autônomo em relação ao meu pai, eu não quero escrever uma história própria em relação ao meu pai, eu estou sujeito, obediente, submisso, estou entregue até a morte, e morte de cruz, a minha vida ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou, voluntariamente eu a dou às mãos do meu pai, por isso é que a morte não me retém, por isso é que eu tenho o poder de dar a minha vida e pegar de volta, porque o meu pai há de me trazer de volta do túmulo e da morte, por isso Deus o ressuscitou. E quando Pedro diz isso, ele diz: portanto, saiba todo Israel que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ele esmagou a cabeça da serpente. Por isso é que quando ressuscita dos mortos, Jesus diz aos seus discípulos: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É por isso que Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Eu criei e eu consumo. Eu criei e eu vou redimir. Eu criei e eu vou restaurar. Eu, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu venci. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Toda a autoridade está na minha mão, porque o Pai me deu. E eu esmaguei a cabeça da serpente. E agora, porque esmaguei a cabeça da serpente, a unidade com Deus pode ser retomada, pode ser restaurada, e é isso que acontece agora em Atos 2, o Espírito do Senhor está derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos, agora se cumpre a profecia de Deus a Abraão, nele Abraão e na sua descendência estão abençoadas todas as famílias da terra, todos os povos, tudo, tudo, tudo. Por isso que a igreja de Jesus Cristo é igreja carismática, é igreja cheia do Espírito, é igreja que vive no Espírito, é igreja onde o Espírito se manifesta, e Paulo apóstolo vai dizer isso: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, porque a cada um é dada a manifestação do Espírito para a bênção de todos. Coríntios 12, de 4 a 7. Por isso é que Paulo apóstolo diz o seguinte: que no meio da igreja de Jesus, aqueles que entram na comunhão da igreja de Jesus caem com o rosto em terra e adoram a Deus, dizendo: Deus realmente está no meio dessa gente. Coríntios 14, 25. Onde está o grande eu sou? O grande eu sou, você conhece andando com quem anda com ele. O grande eu sou, você conhece andando com Abraão, com Isaac, com Jacó. O grande eu sou, você conhece olhando para Jesus, perfeito homem que andou com Deus. O grande eu sou, você conhece olhando para aqueles que receberam o Espírito Santo derramado. O grande eu sou, você conhece andando com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Pedro escreve a sua carta, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz assim à igreja, a você e a mim: vocês, você igreja batista de Água Branca, é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Agora Deus não tem um povo chamado Israel. Agora o povo exclusivo de Deus não é mais a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, a nação israelita. Agora o povo exclusivo de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, é a igreja, composta por todos aqueles que receberam o derramar do Espírito Santo. Por isso é que João diz que Jesus veio, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus, geração de Deus. Por isso é que aquele que está em Cristo é nova criação, é nova humanidade, é nova raça, em Cristo Jesus. É por isso que o Espírito de Deus está derramado sobre a igreja. E para que está derramado sobre a igreja? Numa relação de exclusividade? Não, porque o nosso Deus é inclusivo. O propósito de Deus é universal. É por isso que em Apocalipse capítulo 5, no versículo 9, João, em seu arrebatamento na ilha de Patmos, tem uma visão dos céus abertos. O Cordeiro, que esteve morto, mas eis que vive, está sentado à direita de Deus. Em Apocalipse 5:9 diz: Tu, ó Cordeiro de Deus, és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a esperança de quem tem um coração dilatado. Não é uma esperança de quem tem uma visão mesquinha do amor de Deus. E que pensa que Deus vai salvar e resgatar e redimir uma meia dúzia. Porque a palavra de Deus diz todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, um dia estarão de joelhos dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. E nesse dia Deus será glorificado e toda a terra será nova. Por isso Apocalipse 21 diz que então, no seu arrebatamento, João viu novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus voltou ao jardim e a cidade voltou a ser um jardim. Agora, o homem não se esconde mais de Deus, não tem medo de Deus. A cidade não é essa cidade onde os nossos filhos morrem, as nossas crianças são usadas e abusadas, onde os velhos são desrespeitados, onde o pobre é esmagado. A cidade não é essa cidade onde os ricos se consomem na sua depressão e no seu vazio. A cidade não é mais uma cidade cheia de muros e grades. A cidade é nova. A cidade é a Nova Jerusalém. Aqui diz na palavra de Deus que o Senhor nosso Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Agora nós estamos de volta ao jardim. Por isso diz a palavra de Deus em Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas festas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus e somente a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na sua imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se, porque ele vem em breve. A minha recompensa está comigo, diz o Senhor, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da árvore, da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que assim seja. Que seja essa a nossa oração como igreja. Igreja, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós celebramos o nosso aniversário e os nossos 70 anos de história. Mas, meus queridos, nós não nascemos há 70 anos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Pedro Buzo, Luiz Rizzaro, quando chegaram por aqui, aqueles 21 nomes daquela ata que você viu ali, eles são descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós somos um povo que atravessa a história. Nós somos apenas uma fração de uma longa e linda história. E hoje nós celebramos. Nós celebramos o Cordeiro que foi morto, mas está vivo. E celebramos debaixo de uma promessa, que deveríamos partir o pão e o vinho e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E toda vez que celebramos, nós dizemos: vem, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, consuma o teu reino, redime as nações, cura toda a terra, restaura em definitivo esse mundão criado pelo grande e trino Deus. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo que tem essa utopia, que tem essa esperança, que tem essa fé. Nós somos o povo que profetiza luz, vida, graça, bondade, compaixão. Nós somos o povo que convida. Nós somos o povo que testemunha as maravilhas do Senhor nosso Deus. Nós somos o povo que sai e diz para quem está lá fora: um dia haverá cura. Um dia o Senhor estará entre nós e nós viveremos na cidade, e essa cidade será um grande jardim. O Senhor estará lá conosco. O tabernáculo de Deus estará entre os homens. E nós temos o privilégio. Nós temos um privilégio de experimentar hoje, já, os primeiros frutos dessa nova cidade. Paulo apóstolo disse que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. E nós gememos com essa criação que ainda geme, mas o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele é aquele que nos dá o privilégio de experimentar os primeiros frutos dessa cidade jardim, dessa nova Jerusalém. Nós gememos, mas o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza e nos aperfeiçoa de dia em dia, mantendo-nos amarrados ao amor de Deus, o nosso Pai. E nada, nem espada, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem doença, nem anjo da morte, nem praga que voa de noite, que voa de dia, nada, nem a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos esse privilégio, nós somos esse povo que já recebeu o derramar do Espírito. Ah, quem dera nós pudéssemos viver isso mais intensamente. Ah, quem dera nós pudéssemos acreditar nisso mais profundamente. Ah, quem dera nós fôssemos uma comunidade onde aqueles que estão no meio de nós dizem verdadeiramente: Deus está no meio dessa gente, Deus já fez o seu tabernáculo aqui com esse povo, o Espírito de Deus está aqui derramado, esse aqui é povo santo de Deus. Há quem dera, todos aqueles que entrassem nos nossos horizontes de relacionamentos e atravessassem os nossos corredores, brancos, negros, amarelos, jovens, crianças, velhos, gente de todo tipo, de toda raça, toda língua, toda nação, ao pisar os nossos corredores, se sentisse acolhido, fosse incluído no povo que carrega a marca da cruz e o selo do Espírito Santo de Deus, e no meio de nós e conosco, pudesse desfrutar dos primeiros frutos, e pudesse celebrar conosco a morte do Cordeiro Jesus, que morreu na cruz do Calvário, venceu definitivamente o mal e a maldade, toda a personificação do mal e da maldade, venceu o maligno, esmagou a cabeça da serpente, tem nas mãos a chave e nos dá vida, e que viesse celebrar conosco, repartindo conosco o pão e o vinho, não em nome de uma doutrina, não em nome de uma fé, mas em nome do Cordeiro Jesus. Nós somos essa igreja, e se não somos ainda, nós queremos ser. Essa é a nossa utopia, esse é o nosso sonho, é isso que nós aprendemos nessa palavra. Portanto, se o Cordeiro Jesus é o seu Deus, bem-vindo à mesa, reparta conosco o pão e o vinho, e receba o amor de Deus em seu coração, desfrute os primeiros frutos desta cidade jardim que todos esperamos. Que seja assim, para a glória do Senhor nosso Deus, do seu Santo Espírito que está entre nós, e do seu Filho, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Deus, que vive e reina para sempre.